Agora vamos às outras histórias do desporto.
Outras histórias do desporto têm o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Começa agora mais uma edição das Outras Histórias do Desporto, hoje com o Tomás Anjinho Chagas. Olá, bom dia, Tomás.
Olá, bom dia.
É a tua estreia nas manhãs de 360? Pelo menos comigo é.
É, pelo menos contigo e com todos.
Então é bem-vindo. Nesta
Obrigado.
Segunda-feira, a primeira história leva-nos até Madrid.
É isso. Na semana que passou, o Real Madrid perdeu 2-0 contra o Chelsea e disse adeus à Liga dos Campeões. O clube merengue é conhecido por ter adeptos implacáveis e depois de uma derrota há sempre pelo menos um dedo a apontar. Desta vez, o alvo foi Eden Hazard. O jogador belga não tem tido uma vida fácil na capital espanhola. Desde que foi contratado ao Chelsea por 115 milhões, teve sempre um peso às costas de tentar substituir um jogador que se pode chamar insubstituível, Cristiano Ronaldo. Ora, foi mais caro do que Ronaldo quando foi contratado ao Manchester United e, como se isso não tivesse sido suficiente para pôr pressão, atreveu-se a escolher o número 7 para vestir a camisola. As expectativas são sempre altas quando se está no Real Madrid e há duas épocas que os adeptos do clube são muito duros com ele, mas nesta semana que passou, Eden Hazard esteve mesmo debaixo de fogo.
Então porquê, Tomás? O que é que se passou para esta semana tão dura?
É que depois da derrota do Real Madrid frente ao Chelsea, Hazard foi filmado com uma expressão alegre a cumprimentar antigos colegas de equipa. Nas imagens viu-se o jogador a sorrir e com a habitual boa disposição de quem vê jogadores com quem partilhou o balneário durante muitos anos. Ora, acontece que estes comportamentos caíram mal entre a imprensa espanhola e também pelos adeptos que viram estas imagens, acusaram Hazard de, além de ter feito um mau jogo, ter tido falta de amor à camisola, são duas coisas que não são toleradas, pelo menos em Madrid.
E de Madrid, regressamos aqui, a Alvalade.
E vamos até ao plantel do Sporting para reviver um clássico que todos conhecemos do mundo do futebol português. Vamos ouvir.
Já te estás a rir.
Falou-se num hipotético penalti do túnel, ou seja, se a bola batesse na mão do túnel era penalti, como a minha avó, se tivesse rodas, seria um caminhão. É a mesma coisa, não
é? É tão bom.
Bem, ora, Paulo Bento, não é Tomás?
É que o Paulo Bento na altura treinava o Sporting. Estamos a recuperar este momento porque este fim de semana saiu mais um episódio de Duelos de Leão, que é um programa que é lançado pela equipa de comunicação do Sporting esta época, que tem tido algum sucesso. Neste episódio, que saiu no sábado passado, o avançado Tiago Tomás, o médio Mateus Nunes e o guarda-redes André Paulo jogaram um torneio de FIFA na PlayStation. Ora, Tiago Tomás acabou mesmo por vencer o torneio e no final de todos os jogos terem sido jogados fizeram uma espécie de conferência de imprensa. Nesta entrevista, o ponta-de-lança de 18 anos foi questionado pela produção do programa como teria sido o jogo se tivesse sido assinalado um penalti. Ora, o avançado do Sporting usou da sabedoria popular e citou Paulo Bento.
Para já não estou a gostar do tom hostil como está a dirigir ao campeão do torneio, que acho que é uma falta de respeito para o trabalho dos meus jogadores. E, segundo, se a minha avó tivesse rodas, era um caminhão, não era a minha avó. Por isso, não há se, eu ganhei e acabou a conversa e já não respondo mais perguntas. Pá, que já estou...
Bate com a porta.
E morro na mesa e vou-me embora da flash.
Foi-se embora da flash e pronto, e deixou aqui. Nós não podíamos deixar de passar esta referência de um nível deste, um clássico na gíria do futebol português, aqui, aclamado por Paulo Bento e agora relembrado por Tiago Tomás. É uma frase que se tornou parte da cultura do futebol português e que aparentemente já conseguiu chegar às gerações mais novas.
E das expressões que ficaram do futebol, passamos para a Fórmula 1.
A alta velocidade e sobre rodas. Este fim de semana houve grande prémio em Espanha, na Fórmula 1, em Barcelona, no circuito da Catalunha. Lewis Hamilton voltou a brilhar, chegou ao primeiro lugar nas últimas voltas e conquistou a vitória número 98 na carreira e também a 100ª pole position. Esta história envolve-o, mas não é da vitória do piloto britânico que vamos falar.
Então, vamos para alguma polémica que se passa fora da pista, não?
Diria que sim. É que enquanto Hamilton tentava dobrar Nikita Mazepin, ou seja, dar uma volta de avanço a este piloto russo de 22 anos, ele, como tem sido costume, não facilitou a manobra e a Fórmula 1, que já nos habituou a ter momentos destes, ontem teve um momento especial, houve uma pessoa que perdeu a paciência. Quem protagonizou a história foi o diretor da Mercedes.
About blue flags and Nikita Mazepin.
Michael, blue flags. Michael, this guy makes us lose the position.
That's Toto Wolff talking to race control.
Yeah, talking to Michael Massey.
Aqui ouvimos Toto Wolff, o tal diretor da equipa da Mercedes, furioso a avisar a direção da prova que o piloto da AS, o Nikita Mazepin, estava a prejudicar a equipa, neste caso Lewis Hamilton, e a pedir bandeira azul, que é a bandeira que obriga os pilotos a deixar ultrapassar porque vem um piloto mais rápido. É uma coisa que acontece de vez em quando na Fórmula 1, estas chamadas de atenção para a organização da corrida. Esta época tem sido mais recorrente e em particular com este piloto Nikita Mazepin, que se tem feito difícil de ultrapassar. No fundo é daquelas pessoas que vai na faixa da esquerda na autoestrada, mas só que eles andam um bocadinho mais depressa.
Um bocadinho
nada.
E assim chegamos ao fim das outras histórias do desporto hoje trazidas pelo Tomás Anjinho Chagas. Obrigado, Tomás, até amanhã.
Obrigado, até amanhã.
Outras histórias do desporto teve o apoio de Betway. Intensifica a tua paixão.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.